Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Bem, já estamos com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Doriel Barros, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo na Rádio Folha, no Folha Política.
Bom dia, Jota Batista, prazer estar falando com você na Rádio Folha e um abraço também a Carlos Brito, lá da região de Petrolina. Prazer, amigos.
Recíproca é verdadeira. Presidente, claro, na pauta não poderia ser diferente, não é? Em tudo que nós estamos vivenciando isso diariamente, a questão da CPI, né, da Covid, que está acontecendo lá no Senado Federal, em Brasília, mas, claro, a repercussão, enfim, a análise, se houve, né, ou não, negligência por parte do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. Só para fazer um link, lembrando que temos o senador Humberto Costa, né, do PT aqui de Pernambuco, representando o nosso estado e membro dessa CPI. Como é que o senhor está avaliando, né, essa CPI até agora, presidente Doriel?
Jota, amigo, veja, a CPI confirma o que nós já por muito tempo vem falando, a gente tem repetido, né? Alguns até dizem, né, porque é o PT, tem feito a crítica ao governo Bolsonaro, mas a gente tem escutado, né, nos depoimentos que têm sido feitos lá na CPI, inclusive por ex-ministros, inclusive não é do PT, né, que foi ministro e que confirma que houve negligência, que houve crime realmente do presidente Bolsonaro em relação à pandemia, à negação à ciência, ao não compromisso de comprar as vacinas e contratar no momento certo, o não uso de máscara, a orientação para o uso do medicamento sem comprovação. Então, realmente, a CPI ela tem mostrado de maneira mais clara para a sociedade o que foi que aconteceu nesses últimos meses em relação ao comportamento do presidente da República, que tem comprovação já claras de que cometeu, de fato, um crime contra o povo brasileiro. Isso está muito evidente. Os números mostram isso. Então, realmente é uma situação terrível que a gente vive no nosso país e a pandemia tem revelado tudo isso de maneira mais clara.
Antes de Brito, só por conta dessa sua fala, o senhor acredita que essa CPI pode levar a que situação? Até mesmo processo de impeachment ou não, presidente?
Veja, Dilma Rousseff foi impeachmentada porque acusaram dela ter cometido crime
pedalada, né?
Pedaladas fiscais, e depois tem comprovação, inclusive ela apenas usou um recurso antecipadamente para pagar o Bolsa Família. Foi impeachmentada. O presidente Bolsonaro, pelas evidências que tem até agora, cometeu um crime contra a população, contra a saúde pública, com consequências graves para a sociedade econômica, financeira, social, e inclusive em relação à vida. Quantas milhares de pessoas morreram. Então, se isso não for passivo de impeachment, meu Deus do céu, o que vai ser motivo de impeachment? O problema é que a gente tem um Congresso Nacional que, infelizmente, não tem um compromisso, a grande maioria, com a pauta da vida. Mas se houvesse um compromisso com a pauta da vida, com o povo brasileiro, não tenho dúvida que realmente o impeachment do Bolsonaro estaria já sendo pautado hoje no Congresso Nacional.
Carlos Brito.
Presidente, essa coisa do impeachment a Jair Bolsonaro, falada dessa forma, não parece uma coisa partidária, vamos tirar porque ele é contra a gente é oposição a ele. Tem aí, em todo esse pensamento de impeachment nacional, um compromisso com o país e tirar pela irresponsabilidade mesmo, e não somente por uma conjuntura política partidária?
Não é, Carlos Brito, por uma questão de conveniência partidária, até porque o vice-presidente é quem assumiria. O vice-presidente é Mourão, que o próprio partido PT tem posicionamentos muito claros sobre o comportamento do vice-presidente da República em relação também ao tocante a muitas coisas que poderiam ter atitude diferente. O vice-presidente não é o vice-presidente do PT que assumiria, então o PT não está defendendo o casuísmo. O PT está defendendo que tem um impeachment de Bolsonaro em defesa da população, para a gente evitar mais mortes, para a gente evitar essa tragédia que realmente a gente está passando no nosso país. O povo está passando fome, as pessoas já não têm o que comer mais. Então a gente está numa situação limite e que, diante de uma situação grave como essa, o remédio que a gente tem pela Constituição brasileira é um impeachment de um presidente que não fez aquilo que a Constituição brasileira diz que deve ser o papel do presidente da República. Por isso que não é casuísmo nenhum nosso, é em defesa daquilo que a gente tem de mais valor, que é a vida, e é um país realmente tendo o seu povo vivendo com dignidade.
Agora, até aproveitando, presidente Doriel Barros, tem se falado que dentro da própria esquerda a análise de alguns representantes seria: olha, vamos empurrando até 2022 e a resposta vem nas urnas. Outros: não, se faz necessário até um impeachment urgente. Opa, mas se fizer um impeachment urgente, assume Mourão, não é? E aí terá apoio não necessariamente dos militares que estão dentro do governo, mas de outros que saíram e que criticam o próprio governo Bolsonaro. Tem uma expectativa de um novo governo, mesmo ele sendo vice de Bolsonaro. Isso não atrapalharia o projeto de esquerda e especificamente do PT para 2022, não?
Olha, o projeto do PT e da esquerda passa pela condição de vida do povo brasileiro, né? Isso está em primeiro lugar. Porque se a gente estiver só pensando na eleição, é claro que a gente estaria defendendo quanto pior, melhor. Nós não estaríamos defendendo o impeachment de Bolsonaro. E o PT tem defendido claramente. E tem feito campanha, inclusive, do Fora Bolsonaro. Então, nós não estamos pensando na eleição. Nós estamos pensando no povo. Será que o povo brasileiro aguenta um ano e sete meses do presidente Bolsonaro fazendo o que ele está fazendo com o Brasil? O povo vai resistir, vai aguentar? Quantas milhares de pessoas a gente vai perder durante esse período? Então, eu acho que o que tem pesado muito fortemente nesse debate que nós temos feito é, primeiro, pensar em como a gente recuperar as condições mínimas do povo, e o impeachment pode trazer isso, e, posteriormente, pensar em disputar a presidência. E é evidente que o PT tem manifestado com muita alegria o desejo de ter de volta presidindo o país o presidente Lula. A gente tem essa esperança e vamos trabalhar com esse objetivo, porque nós sabemos o quanto Lula foi importante para o Brasil, para o Nordeste, para Pernambuco, o que era o Pernambuco antes de Lula e que foi Pernambuco depois do presidente Lula. Então, tudo isso nos dá toda uma condição da gente falar do impeachment e falar das eleições de 2022 com a candidatura de Lula.
Brito.
Presidente, como é que o senhor vê com relação a algumas manifestações de que a retomada das aparições do presidente Lula não causam mais aquela pressão popular, ele não é mais seguido, não arrasta multidões, assim dizem o que se opõe a ele? Como é que o senhor vê? Acha que Lula ainda é um mesmo personagem ou perdeu um pouco desse brilho?
Veja, Lula hoje não tem arrastado multidões, porque o presidente Lula tem defendido e tem não só falado, mas tem agido assim, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Essa pandemia, ela está muito claro de que aglomerar você vai infectar as pessoas e vai, consequentemente, correr o risco de levar essas pessoas à morte. Se o presidente Lula, por exemplo, vier a Pernambuco e dissesse: eu vou para Pernambuco, está aberto para o público poder acompanhar, eu não tenho dúvida que você teria milhares de pessoas, caravanas vindo de Pernambuco aqui para Recife, se ele viesse aqui para a capital. Então, eu tenho absoluta certeza que quando o presidente Lula voltar a circular no país, ele vai ter multidões, vai ter a população querendo abraçá-lo, porque reconhece o seu valor, a sua importância, e tem esperança que ele possa voltar a presidir esse país.
Presidente Doriel Barros, e aqui no estado de Pernambuco, hein? Um ano e meio, né? Um ano e sete meses aí para as eleições do próximo ano. PT deverá marchar ao lado do PSB. O que aconteceu na eleição da capital pernambucana do ano passado já esquecido, já superado? Essa é a tendência ou não?
Veja, você não esquece de muitas coisas que acontecem, seja na sua vida ou seja contra aquilo que você acredita ou contra uma organização que você participa. Eu, por exemplo, sou da FETAP, militei e milito na FETAP. Eu não me sinto bem se alguém fala da FETAP por interesse ou por casuísmo próprio. Da mesma forma, o partido. O partido tem uma história, tem uma presença em Pernambuco. E falar do PT, quem esteve com o partido e que teve esse partido como sendo um instrumento importante para fortalecer um projeto político de Estado, não pode falar de partido, Partido dos Trabalhadores. Alguns até podem falar, agora outros não podem, não deveria, né, a princípio. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm posturas que muitas vezes a gente imaginava que não teria. Mas o PT, claro que tem um projeto maior, que é o povo, e sempre defendemos isso. E não vai ser uma liderança ou duas que vai levar o partido para ficar com a cara feia ou com raiva ou falando mal. O PT vai buscar construir aqui em Pernambuco um caminho de fortalecimento do palanque do presidente Lula, de fortalecimento da nossa presença na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Isso passa pelo fortalecimento interno para disputar 2022, seja com a candidatura própria ou seja construindo um campo de aliança onde o PT tenha protagonismo e tenha realmente o seu reconhecimento. Esse será o nosso papel e essa será a forma da nossa caminhada em 2022. O PT não pode ser apenas um partido que pode, de alguma forma, ser importante apenas no período eleitoral. O PT tem força política, mas tem proposta política também para ajudar a melhorar a vida do povo. Já provamos isso com vários projetos que a gente implementou que não existia no país, principalmente para a agricultura familiar. Então não é só um PT que tem força eleitoral, um PT que tem compromisso e tem propostas concretas para mudar Pernambuco e mudar o Brasil. E é assim que a gente vai querer discutir, vai querer ser respeitado e vai respeitar também os outros partidos dentro dessa força que cada partido tem e, evidentemente, pela força que o PT representa e sempre representou aqui em Pernambuco.
Brito.
Deputado, eu disse que o partido tem força para mudar Pernambuco, mas estamos começando a ver que o partido começa de novo a ir para o caminho de alinhamento político com o PSB. Então, o partido não será protagonista, caso a contrapartida seja o partido apoiar Lula em nível nacional. Como é essa proposta que tem e se vai ficar coadjuvante? Tendo uma boa proposta, vai virar coadjuvante do PSB mais uma vez?
É isso que eu falei. O PT, ele nasceu, inclusive, para ser protagonista na política. Isso o presidente Lula tem reiterado nas suas falas. E ser protagonista é estar participando das principais decisões políticas do seu estado. Seja como um prefeito, seja como um governador, ou seja fazendo parte de um grupo que discute a política e que o partido participa diretamente das principais decisões. Isso é ser protagonista. E a gente sabe que o protagonismo se dá sendo presidente ou estando fazendo parte de um grupo, que dentro desse grupo você seja respeitado pelo que você é e pelo que você representa. E é essa construção que a gente quer fazer. Se a gente tiver que ter uma candidatura própria para poder a gente ser ouvido e para poder a gente ter espaço de falar daquilo que a gente defende para o Estado, nós vamos ter. Se tiver um caminho de construção de alianças aonde o PT tem um papel de reconhecimento para ele também ser protagonista nas decisões políticas que forem tomadas para o futuro, nós estaremos fazendo parte. Essa para mim, deve ser a linha. E é a linha que o PT, inclusive, já decidiu internamente na sua executiva, no seu diretório, que esse é o caminho. E eu, como presidente, vou defender esse caminho, vou trabalhar para isso. Tenho conversado com o presidente Lula e ele entende que esse é o caminho do PT, seja aqui em Pernambuco, seja no Brasil, passando por uma aliança nacional, mas passando também pelo fortalecimento dos partidos a nível de Estado.
Presidente, Jota, pois não, Brito.
Gostaria de me dar uma pergunta mais.
Fica à vontade.
Possível, que é dentro do contexto. Deputado, voltando então à base de apoio, de sustentação ao governador Paulo Câmara. Depois de tantas declarações, declarações duras contra o PT, o senhor se sentirá à vontade dentro dessa aliança?
Veja, o governador Paulo sempre foi muito respeitoso, pelo menos nas falas públicas que ele fez. É evidente que dentro do partido você teve falas que a gente, inclusive, repudiou, e até mesmo isso foi que contribuiu para a nossa saída, inclusive também do governo do Estado. Nós não estamos no espaço por cargos, nós estamos no espaço para fazer política. Agora, nós não podemos nos pautar por pessoas, porque nós temos um entendimento que o partido não é uma pessoa. Então, nós esperamos que a maioria daquele partido tenha opinião diferente de figuras que se colocam de maneira individual, com um pensamento que quer muitas vezes expressar que é o pensamento do partido, mas é um pensamento dele próprio que quer tentar induzir um pensamento partidário. Isso não serve para nenhum partido. E isso não dá força política a um partido. Porque aí isso termina dando uma ideia de que você tem um dono, é uma pessoa que manda ali e o que ele falou acabou. Então, para que presidente, para que outra? Então, eu quero acreditar que são falas isoladas e que, de fato, pesam também, mas a gente não pode se pautar por falas individuais, por independente de quem quer que seja, por independente de qualquer cargo que essa pessoa tenha. A nossa relação é partidária e é política.
Presidente Doriel Barros, vou fazer duas perguntas em uma. O ex-presidente Lula esteve em Brasília, né, semana passada, conversando com lideranças, né, do centro, procurou conversar com o ex-presidente da República, José Sarney, com deputados aí do MDB, ou seja, do centro. E isso incomoda muitos militantes, não é, petistas, que queria, não é, e apesar de tudo que aconteceu no Brasil, prisão do ex-presidente, não é, impeachment da ex-presidente Dilma, enfim, tudo aquilo, que o PT fosse cada vez mais de esquerda. E o PT, Lula, sinalizando mais para o centro. Esses encontros incomodam vocês também aqui em Pernambuco? E a segunda pergunta é porque foi falado que depois de Brasília ele viria aqui a Pernambuco se encontrar com o governador Paulo Câmara. Já tem data definida para essa vinda do ex-presidente Lula ou não?
Não, em relação à última pergunta, ainda não tem confirmação quando o presidente vai vir aqui a Pernambuco. Isso ainda não chegou para a nossa executiva. Claro que há todo um interesse, isso já foi manifestado por ele, de vir aqui a Pernambuco. Nós estamos muito animados com essa vinda dele, mas a princípio ainda não, até porque a gente está vivendo também um período ainda de alta aqui do Covid, do interior principalmente. Então ainda não tem essa confirmação aqui. Em relação à pergunta que você faz sobre esse diálogo do presidente Lula com outras forças políticas, com lideranças, veja, para nós não, em nenhum momento isso deixa a gente preocupado, até porque o PT não negocia o seu projeto de sociedade por apoios. Ficou muito claro, Lula teve como vice Zé de Alencar, um dos grandes empresários do PL, inclusive, e Lula não negociou com essa aliança com vice um projeto de país que ele defendia desde a época que era candidato. Lula conseguiu implementar uma política pública que conseguiu reduzir a pobreza, a miséria, deu dignidade a milhões de pessoas, levou a universidade para os mais pobres. Então, o diálogo, ele vai existir, mas a gente tem absoluta certeza que no PT não se negocia o nosso ideal de luta e de projeto por qualquer apoio. Agora, conversar, e o povo, e muitos que inclusive questionaram Lula, que podem, de alguma forma, ter votado no impeachment, eu espero que todas essas pessoas reconheçam que o melhor para o Brasil, para o próximo ano, é ter uma candidatura da esquerda, e Lula representa muito bem essa reconstrução do país, e eu espero que todos aqueles que, em algum momento, não votaram com o PT, ou não votaram com a gente, possam voltar atrás e reconhecer que erraram, e que vão agora ajudar a gente a reconstruir esse país.
Brito.
Deputado, para reconstruir o país, para voltar ao protagonismo, figuras emblemáticas da nação, criticadas a toda hora, como Renan Calheiros, por exemplo, que agora o presidente Lula vai lá e pede apoio. Vale a pena esse alinhamento? É por aí?
Não, veja, não é um alinhamento. É claro que há diálogos colocados, tem pensamentos diferentes aí de Renan em relação a gente. Não, como eu disse, não vale a pena qualquer coisa pelo poder. Eu tenho absoluta certeza que não é isso que está na cabeça de Lula. Não, eu faço qualquer coisa, eu vendo minha alma ao diabo para poder eu ter o poder. Eu acho que não passa isso na cabeça do presidente. É claro que tem muitos que venderiam a alma ao diabo para poder negociar qualquer coisa, mas eu quero acreditar, e pela história do presidente Lula, pela sua caminhada, isso deixa muito claro que o presidente Lula não vende a alma para poder ser presidente. Ele vai poder dizer que o melhor projeto para o país é o que o presidente Lula está defendendo, e aí tentar buscar os apoios que forem possíveis, mas sem perder de vista que nós precisamos unir a esquerda e buscar os apoios possíveis para a gente ganhar as eleições.
Presidente Doria Barros, falamos muito aí, não é, da sua função de presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar agora um pouco, não é, das ações, do trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Doriel Barros. Não é? O que está sendo feito efetivamente num momento como esse, como o senhor frisou agora há pouco, mesmo ainda com os números da pandemia alto, o que está sendo feito pelo deputado Doriel Barros, hein?
Amigo, a gente tem pautado na casa aqui os debates relacionados aos direitos da classe trabalhadora. Eu fui eleito pelos trabalhadores e por uma base social com o compromisso de defender políticas públicas, né? A gente sabe que tem muitos que muitas vezes defendem base, voto. Eu tenho defendido a política para todos. Eu, inclusive, fui eleito com votos em todos os municípios eu tive voto e tenho um compromisso com o Estado, como deputado estadual. Então, aqui a gente tem pautado os temas de interesse da população, acesso ao crédito, acesso à assistência técnica, acesso à aposentadoria, que inclusive presidi quando cheguei aqui uma comissão especial para trabalhar a ideia de não ter alteração na reforma da Previdência, para justamente garantir que o agricultor, a agricultora, pudesse, ao completar sua idade, 60, 55 anos, ter acesso à aposentadoria. Eu chego para alguns locais e pergunto ao agricultor, você tem uma ideia o quanto o direito, a política pública, ela tem um impacto na vida das pessoas. E me diga uma coisa, seu Manuel, o senhor preferia ter um trator na sua casa ou o senhor ter a sua aposentadoria para o resto da sua vida? Diz, eu prefiro ter a aposentadoria. Então, eu luto por direitos e tenho feito aqui projetos como apresentei da CNH gratuita para o trabalhador rural, que é lei, uma iniciativa do nosso mandato. Criamos o Dia do Trabalhador Rural. Apresentei um projeto agora, Jota, para a gente definir melhor os públicos prioritários em relação à vacinação, porque o que é que eu tenho observado? Nós não podemos deixar ninguém para trás. Essa questão dos grupos prioritários é para atender os grupos prioritários mesmo. Porque o que acontece é que você pode estar vacinando ali uma parte daquele grupo prioritário, de repente você pula para outro grupo e deixou as pessoas para trás. Eu tenho andado o Estado para acompanhar isso, para saber como é que os prefeitos estão conseguindo ir até as comunidades, levar a vacina para as pessoas, ou estar na cidade esperando que as pessoas venham se vacinar. Como é que está isso aqui na capital? Porque nós temos que garantir que a vacina seja um acesso de todos e para todos. Então, tem um projeto aqui, a nossa bancada do PT apresentou um projeto, e outros projetos que nós temos apresentados aqui na Assembleia, que já foram aprovados, como a compra, numa articulação com o Estado, da agricultura familiar de alimentos, para a gente distribuir para as famílias carentes. Você sabe que hoje a gente está vivendo um período difícil de fome. Verdade, verdade. Então, o projeto prevê a compra de alimentos e doar para as famílias carentes. Então, tudo isso faz parte dos projetos, das ações que nós estamos aqui acompanhando na Assembleia Legislativa.
Uhum. Só aproveitando, como o senhor falou aí em trator, hoje em dia é complicado, viu? Com esse tratoraço aí que foi divulgado pelo Estado de São Paulo com relação ao orçamento aí secreto, enfim. Trator é complicado, viu, deputado?
Não, é fácil.
Eu estou brincando, eu estou dizendo só assim, quando escolher, eu acho que outro exemplo aí, porque esse negócio de trator está dando o que falar, estão falando até em criação de uma nova CPI na Câmara dos Deputados para ver essa questão aí de compra superfaturada de tratores, enfim, pelos parlamentares, não é, com liberação do governo Bolsonaro. Estou só brincando nesse aspecto.
Claro.
Brito.
O deputado Duriel, se ele já está preparando os aliados para comporem chapa com ele, né? A eleição vem aí, a falta das coligações atrapalha um pouco o projeto. Como é que fica, por exemplo, a Darcy Amorim aqui no Sertão? Há um estímulo para que ele seja candidato a federal?
Veja, o Darcy é um quadro importante, né? Você conhece aí, foi candidato a deputado federal, tem Cicleide Amorim, que é deputada estadual, tem uma força política, foi candidato a prefeito, já foi prefeito de Petrolina. É evidente que o partido quer muito que Odacy se lance candidato para fortalecer o partido e com chances, claro, de nós temos aí no Sertão também mais um deputado, e Odacy tem uma história e tem compromissos, e nós vamos começar, quer dizer, já começamos a fazer as conversas de identificação dos quadros das lideranças que vão estar disputando a eleição no próximo ano, para deputado estadual e também para deputado federal.
Até aproveitando, eu não me lembro da última vez que o senhor participou aqui com a gente, se o senhor falou isso, se perguntamos, mas o senhor vai tentar a reeleição como deputado estadual ou vai partir para um voo maior, deputado federal, hein?
Rapaz, minhas asas não estão assim, então eu devo continuar, quer dizer, minha base também, a FETAP tem manifestado o desejo da gente ir para a reeleição e possivelmente a gente vai estar se colocando dessa forma e claro que contribuindo aí dentro daquilo que a gente pode para que a gente possa fortalecer de fato o Estado de Pernambuco.
E o PT deve aumentar o número de parlamentares na Assembleia Legislativa, na sua opinião, deputado Doriel?
Sim, eu acredito que o PT amplia sua bancada aqui em Pernambuco e tem tudo para a gente fortalecer também a bancada federal. É importante lembrar que Lula será um grande cabo eleitoral, não só para ele, mas para todos do PT. Você sabe que o PT já é um partido que tem uma força eleitoral muito forte. Você tem uma ideia, na última eleição, o PT teve mais de 100 mil votos só de legenda. Então, é um partido que consegue ter uma votação já forte, é um partido que tem um peso. Então, tudo isso contribui realmente para o PT estar muito forte para 2022 e ampliar nossa bancada aqui em Pernambuco e no Congresso Nacional.
E para finalizar, essas andanças que o senhor disse, não é? Como os prefeitos estão agindo, o senhor deverá continuar realizando, não é isso, pelo interior do Estado?
Devo estar, chegar em todos os municípios, comecei no Agreste, fui para o Sertão, Mata, região metropolitana, é o nosso papel de parlamentar, de fiscalizar, de acompanhar as ações do Estado. Vou estar fazendo isso, fiscalizando, acompanhando, cobrando, debatendo na Assembleia, ouvindo as lideranças e tornando aquilo que é uma reclamação do povo em lei, naquilo que cabe a ser feito e aquilo que já é lei, cobrar que o Estado implemente e execute. Essa é a tarefa nossa aqui como parlamentar nesta casa.
Muito bem. Deputado Doriel Barros, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, viu? Um abraço virtual no senhor, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Jota Batista, muito obrigado, amigo, pela oportunidade. Carlos Brito, Petrolina, um abraço a toda a nossa população aí de Petrolina. Muito obrigado, estamos sempre aí à disposição.
Ok, forte abraço, Brito. Um abraço para você, até a próxima quinta-feira.
A próxima quinta-feira, só para te dizer, a previsão aqui em toda a região do São Francisco é de chuva, mas o tempo está nublado.
Coisa boa.
Muito sol aqui, chuvas ainda muito rápidas em toda a região, mas nesse momento não chove.
Coisa boa então aí. Um abraço e até quinta-feira, Brito. Final do nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.